Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 23 de agosto. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu a brilhar e faz calor, 33 graus centígrados. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Líderes do G7 reúnem virtualmente para discutir prorrogar a operação de evacuação de Cabul. O diretor da CIA está na capital afegã em conversações com dirigentes dos Talibã. Novo presidente da Zâmbia foi hoje empossado prometendo respeitar direitos humanos. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Luanda quer gastar milhões de euros na recuperação de edifícios que pertenciam à companhia associada a dois conhecidos generais. Temos pormenores e temos reações. Na Lunda Norte, irritação com falta de julgamentos de dirigentes presos há vários meses. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Dirigentes dos países democráticos do chamado G7 estão reunidos hoje virtualmente para discutir a situação no Afeganistão, onde milhares de pessoas continuam desesperadamente a tentar entrar no aeroporto de Cabul para sair do país. Os dirigentes do G7 deverão discutir a possibilidade de se prolongar para além de 31 de agosto a presença militar em Cabul para se continuar a retirada dos refugiados. Os talibã disseram ontem não aceitar essa prorrogação e avisaram de consequências. O diretor dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, William Burns, deslocou-se a Cabul para se reunir com o líder político dos Talibã, Abdul Ghani Baradar. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que o governo americano está em contacto diário com os Talibã, através de canais políticos e de segurança, para discutir o que disse ser todos os aspectos do que se passa em Cabul. A agência de notícias Reuters disse que o presidente Biden concordou com uma recomendação do Pentágono para manter a data limite de 31 de agosto para o fim das operações de evacuação. Mas a mesma agência citou uma fonte da administração Biden como tendo dito que os Estados Unidos informaram os Talibã que o respeito por essa data depende da cooperação para as evacuações. Biden pediu ao Pentágono que prepare planos de contingência no caso de ser necessário prolongar a operação. Entretanto, a comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse ter recebido informações credíveis de graves violações por parte dos Talibã, incluindo execuções sumárias de civis e militares que se renderam. Num discurso ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Bachelet não deu pormenores, mas apelou à formação de um mecanismo para supervisionar as ações dos Talibã. Na mesma reunião, a China disse que os Estados Unidos e os seus aliados devem ser responsabilizados pelo que disse ser violações cometidas durante os 20 anos em que forças estrangeiras estiveram no país. Na Zâmbia, Hakainde Hichilema foi empossado hoje presidente do país após uma vitória eleitoral saudada como um triunfo raro sobre o autoritarismo e um marco na democracia no continente. No seu discurso de tomada de posse no Estádio Nacional dos Heróis, em Lusaka, Hichilema prometeu reconstruir a economia em crise, aliviar a pobreza, restaurar o respeito pelos direitos humanos e liberdades erudidas pelo seu antecessor Edgar Lungu. Na sua sexta candidatura à presidência, Hichilema derrotou o presidente cessante, Edgar Lungu, numa vitória impulsionada por dificuldades económicas e restrições das liberdades. No Senegal, faleceu o antigo presidente do Tchad, Hissène Habré, que cumpria prisão perpétua em Dakar por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse o ministro da Justiça do Senegal, Malik Sall. Habré tinha 79 anos de idade e, segundo o consulado tchadiano, morreu de complicações ligadas à Covid-19. Habré, que governou o Tchad de 1982 a 1990, foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade num julgamento em 2016. Ele havia tomado o poder no Tchad em 1982, mas fugiu para o Senegal em 1990, depois de ter sido derrubado. Os mandatos de Habré foram marcados por uma brutal repressão da oposição e estima-se que cerca de 40 mil pessoas tenham sido mortas durante esse período. Na Tunísia, o presidente Kais Saied prolongou a suspensão do parlamento até a novo aviso, disse a presidência numa declaração. Isto um mês depois da suspensão inicial, numa decisão que os opositores classificam como um golpe de Estado. O presidente prolongou também uma ordem de levantamento da imunidade para os legisladores do país. Nos próximos dias, o presidente da Tunísia deverá fazer um discurso ao povo tunisino. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, preso em julho passado por desrespeito ao tribunal, depois de se recusar a prestar declarações sobre acusações de corrupção, pediu hoje ajuda para pagar as despesas com a justiça. Caros povos da África do Sul e do mundo, por favor, deem uma mão, diz a Fundação Jacob Zuma numa mensagem divulgada nas redes sociais, em que ao lado tem uma foto em que indica que está humildemente a pedir donativos para ajudar a colmatar os custos judiciais do patrono da organização. Implicado em numerosas investigações por corrupção e outros crimes, e hospitalizado desde o início deste mês, Zuma acumulou uma elevada despesa com advogados e custos judiciais, especialmente desde que o Poder Judiciário, em finais de 2018, impediu que uma grande parte dessas despesas fosse suportada pelo Estado. Zuma está atualmente a cumprir uma pena de 15 meses de prisão no estabelecimento prisional de Estcourt, no leste do país, por desrespeito ao tribunal por se ter recusado repetidamente a prestar declarações no decurso de investigações sobre corrupção no âmbito do famoso caso State Capture, captura do Estado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os mais de 1000 imóveis que estavam na posse da companhia China International Fund, empresa ligada aos generais Dino e Copelipa, construídos com fundos públicos e apreendidos em fevereiro de 2020, vão dar lugar agora a um projeto de âmbito habitacional, no qual o Executivo prevê investir na recuperação dos mesmos milhões de euros. Com efeito, um despacho presidencial, publicado no dia 17 de agosto, diz que o Executivo vai gastar na reabilitação dos 21 edifícios cerca de 40 milhões de euros. Os edifícios foram vandalizados e, portanto, como dissemos, constam de um universo de 1000 prédios localizados na Vida Pacífica, à entrada do Zango, em Luanda. O Manuel José foi ouvir especialistas sobre este projeto de recuperação dos edifícios. E se há alguns que dizem que a intenção é boa, outros dizem que os gastos não se justificam.
Cada edifício possui 15 andares e 112 apartamentos. E o Estado vai desembolsar para sua recuperação o valor estimado em euros de 40 milhões, aproximadamente 50 milhões de dólares. O consultor econômico Galvão Branco. Isto era uma boa medida, tendo em conta o déficit de habitação que o país vive.
Das pessoas que são desalojadas decorrentes de calamidades naturais. Ter, portanto, um local disponível que possa abrigar com alguma dignidade essas famílias que são desalojadas por várias razões. Penso, portanto, que é uma atitude prudencial que não faz algum sentido.
Já o engenheiro António Venâncio diz que tecnicamente é possível qualquer tipo de reparação, só que do ponto de vista do custo por apartamento, diz não ser viável.
E uma reparação de 21 edifícios levar 40 milhões, essa reparação, do ponto de vista económico, é inviável. Pode até constituir um crime. Se fizer aqui uma inspeção profunda, vai chegar à conclusão que há aqui esbanjamento de fundos públicos que podiam ser perfeitamente aproveitados.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, olhando para os números avançados, concluiu serem empolados.
400 mil dólares é uma vivenda de luxo. Está tudo empolado.
O engenheiro António Venâncio diz que, com estes dados, a venda dos edifícios sairia mais barato ao Estado.
É preferível vender, dar outra utilização, porque um edifício de 15 andares hoje não custa menos de 15 milhões. E depois já tem arranjos exteriores.
Os edifícios recuperados pelo Estado, depois de se concluir que tinham sido feitos com fundos do Estado, estão desocupados há muitos anos e, por isto, vão sendo vandalizados, uma prática que, na ótica do consultor econômico, o Galvão Branco, tem razões económicas.
Se tivermos um contexto cada vez mais agravado, desigualdades dos déficits sociais, convidam só apelativos a que essa questão aumente. Há uma tendência bastante grande de utilização de uma série de bens de habitação também.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Após os incidentes do passado dia 30 de janeiro no Cafunfo, na Lunda Norte, foram efetuadas prisões pelas autoridades angolanas. Entre essas prisões, conta-se a do dirigente tradicional Moakapenda Kamulemba, que deveria ter sido julgado no passado dia 13, mas cujo julgamento foi novamente adiado sem data marcada. Em Luanda, por seu turno, continua também preso desde fevereiro o líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeka Mutshima, sem data de julgamento. O Armando Chicoca diz-nos que a falta de julgamentos está a provocar alguma irritação.
Morosidade no julgamento do caso Kafufu irrita comunidades da Lunda Norte. A informação foi prestada pelo ancião Mandum Bangushi, residente em Saurimo, conhecido nas lides tradicionais como sendo homem com poderes que se dedica a rituais de entronização aos soberanos miananganas, Lunda Tchokwes, hoje a Voz da América.
Então, ele disse, dia 8 passou, dia 19 passou, agora há 2 meses. E 2 meses é para quê? As pessoas estão a sofrer na cadeia, é para quê?
Lunga Mana, jovem ativista da província da Lunda Norte, diz a Voz da América.
Plano deles que eles que queriam que para serem, que para condenar uma capenda, mas que isso aqui... Moakapenda não é criminoso. O criminoso que foi o governo de Angola. Moakapenda nunca foi criminoso. Não houve nenhum crime que ele fez depois para ser crime, para lhe criminar.
Já o advogado Salvador Freire dos Santos ainda não foi notificado a data do julgamento.
Sim, ficou adiado, segundo eles, e não nos notificaram ainda.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Foi há 4 anos que se realizaram no país eleições gerais que levaram João Lourenço à presidência e o MPLA a mais um mandato no poder. Com o anterior calendário eleitoral, os angolanos estariam nesta altura à boca das urnas para as 5ª eleições gerais. Mas agora, no 4º aniversário do pleito que deu a vitória ao presidente João Lourenço, o povo faz contas à vida por força do desemprego e da alta dos produtos alimentares. A 1 ano das próximas eleições, agora realizadas de 5 em 5 anos, e com as previsões económicas ainda em baixa, o João Marcos foi ouvir a opinião de eleitores e também de analistas. João.
Quando Paulo Kassoma e Mingo António, motoqueiro e vendedor ambulante, se lembram das eleições de há 4 anos, a 23 de agosto, preferem não acreditar na situação atual do angolano.
Acho que ele não está a concretizar. Ele dizia que daria 500 mil empregos em jovens, mas até aqui nós não estamos a ver nada. Fiz a minha avaliação que ele não está a fazer mesmo nada. Eu também gostaria de baixar o preço da cesta básica, porque nesse presente momento o povo está a sofrer mesmo muito.
Epa. Está complicado mesmo.
Por quê?
Está complicado.
A juventude está falta, precisa de emprego, né? Esse próprio nosso pai, que é João Lourenço.
Muitos destes problemas, segundo o acadêmico Eurico Bong, membro da Associação Amangola, encontram justificação na crise económica, na Covid-19 e em fenómenos naturais. Bong assinala, entretanto, que o desempenho do João Lourenço abre boas perspectivas para o próximo mandato.
Constatamos também as pragas de gafanhotos e outros males que matou as esperanças dos camponeses e agravou ainda mais a crise econômica e até mesmo isso está a contribuir para a fome, a pobreza, a nudez dos últimos dias. Mas temos de ser honestos, temos de ser justos, temos de reconhecer que o mandato de João Lourenço tem sido feito com bastante determinação, com foco. Esta postura de João Lourenço faz dele um político bastante coerente, porque alinha aquilo que ele prometeu ao longo da campanha e as ações práticas que ele está a executar. Numa escala de 0 a 10, eu atribuiria a João Lourenço nota de 9.99.
Já o analista Alexandre Solombe alerta para movimentos que visam melhorar a imagem do PR, com base no que chama de marketing forçado, realçando que a primeira farsa reside na reserva estratégica alimentar.
Vai entrar em ação, a partir de novembro, a farsa que pode levar os angolanos à percepção de que há um alívio por intervenção do governo, mas que representa uma farsa. Porque a raiz do problema vai continuar, ou seja, fracassou a diversificação da economia. Para mim, a diversificação da economia pressupunha tornar as margens dos rios que nós temos aqui inúmeros produtivos, verdejantes, relançar a produção agrícola.
Sem estes pressupostos, o jornalista critica a penúria alimentar em Angola, quando, segundo dados oficiais que avança, o Banco Central tem reservas internacionais acima de 8 mil milhões de dólares.
Por que se guarda tanto dinheiro com uma fome visível aos olhos de todos? Nem anda a fome, para não falar do Cunene. Isto equivale mais ou menos a dizer que o João Lourenço está a comportar-se como um pai que, na linguagem vulgar, um pai agarrado.
As eleições gerais em Angola são realizadas agora de 5 em 5 anos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
O crédito faz parte essencial do desenvolvimento económico. É com ele que se fazem investimentos em que todos podem ganhar. Os investidores, os consumidores e os bancos. A agricultura é uma zona económica de grande importância para Angola, como todos nós sabemos. Mas agricultores queixam-se da falta de crédito nos bancos. O Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial de Angola, PEDAC, visa facilitar precisamente isso, a concessão de crédito. Mas agricultores, pelo menos na província angolana de Malanje, dizem que estão a deparar com um problema. Não há registros de propriedade e a burocracia impede-os assim de terem acesso a esse crédito. Isaías Soares.
No município de Cacuzo, os candidatos aos apoios do PEDAC, implantados no perímetro da Sociedade de Desenvolvimento do Polo Agroindustrial de Capanda, SODEPAC, têm dificuldades em solicitar a titularidade das terras como uma das exigências dos bancos comerciais. José Miguel, da empresa Agrolitos.
Quando e onde vai terminar a burocracia e como nós vamos poder nos legalizar? Eu fiz picada. Fiz duas pontes com meios próprios, sem ajuda de ninguém, porque tenho muita vontade de trabalhar. E quem quiser, eu desafio a todos aqui que me sigam, é aqui no Rala, no Matete. A pessoa gasta dinheiro, faz, desfaz, faz de tripa corações, não consegue nada. Eu não tenho nenhum papel, eu não tenho nada que me identifique aqui como proprietário daquela área que os meus tataravós deixaram.
O fazendeiro Noé Gomes, da Sociedade Sorriso Alegre, invoca a intervenção urgente do governo de Malanje para ultrapassar as restrições impostas pela SODEPAC e a Gesterra.
A SODEPAC, de facto, tem criado grandes entornos a muita gente. Não tem documentação e há pessoas que têm boa vontade e força de trabalho. Param por causa disso. É bom que alguém do governo esteja aqui a ouvir, que intervenha junto da SODEPAC para ver se esse pessoal consegue ter uma certa documentação.
A solução no impasse da titularidade de um agricultor ou fazendeiro dará lugar à normalização do problema, que afeta a maioria dos camponeses e agricultores naquela região, admitiu o contabilista do PEDAC, Joaquim Jordão.
Se nós selecionarmos o problema de dois proponentes que se encontram nesse mesmo território, onde está a questão da SODEPAC e da Gesterra, então acreditamos nós também que vamos poder selecionar para os demais. Acredito que isso vai ser uma questão já ultrapassada, acredito.
O PEDAC, com financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, está a ser implementado nas províncias dos corredores Luanda-Malanje e Luanda-Norte da Huila e visa financiar projetos de investimento das micro, pequenas e médias empresas nas cadeias de valor do milho, soja, feijão, café, ovos e frangos. O Banco Comercial financia até 50% do montante global, garantiu o gerente do balcão do BFA em Cacuzo, João Vanderlei.
O limite máximo do financiamento aqui é até 470 mil euros, mas esse é a parte de cada banco, o BFA. Os outros, porque ele corresponde a 50% do valor do financiamento. Os outros 40% é financiado pelo PEDAC. E os 10%, o cliente...
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Em todas as economias, são as médias e pequenas empresas que constituem uma das veias vitais da atividade económica. Em Angola não é diferente. Essas empresas são, talvez mesmo por diversas razões, mais importantes do que em países de grandes economias. Mas a crise económica ou financeira e a pandemia da Covid-19 estão também a ter um efeito devastador nessas empresas angolanas. Diminuição em seus faturamentos, a redução de quadros de funcionários através de demissões, são algumas das consequências que corroem as pequenas e médias empresas em Angola por causa da pandemia relacionada com a Covid-19. Coque Mukuta.
Alberto Manuel, gerente de uma casa de lubrificante no município de Talatona, diz que a situação é insustentável e que mantém o negócio apenas para não acontecer o pior.
Bem, pela experiência que só tenho, sou mesmo Deus para conseguir manter num tempo como este. Porque não tem sido nada fácil se comparando com o momento em que nós estamos. As despesas nunca chegam e a responsabilidade sempre cresce. Só consigo manter porque não posso parar, tenho que continuar.
Adolfo Pereira, supervisor de uma pequena empresa com cerca de 7 funcionários que atua na restauração em Viana, diz que não há rentabilidade e muitos dos funcionários da sua empresa encontram-se dispensados para a sobrevivência do negócio.
Nós temos pessoas em casa, por causa da pouca produtividade, não temos como manter todo o pessoal 100% na casa.
Para Maria José Nunes, proprietária de uma pequena empresa, fornecedora de bens alimentares como ressóis e sandes, diz que com muito sacrifício mantém a loja aberta.
Porque não é fácil, acordo todos os dias 2 horas da manhã para poder fazer as coisas, para chegar até aqui onde eu estou.
Entretanto, para o economista Horácio Rodrigues, para algumas destas pequenas e médias empresas aguentarem a economia nacional em tempo de Covid, reduzem o pessoal, ajustam os salários e diversificam os serviços, assim como encontram novas formas de negócios.
Fizeram-se ajustes salariais, definiram-se novas modalidades de pagamento de salário, tal como o salário por comissão. Tiveram que diversificar os serviços, os restaurantes passaram a ter maiores vendas em takeaway, passaram a se utilizar mais as plataformas digitais para as vendas online, sobretudo o WhatsApp.
O economista explica ainda que muitas pequenas e médias empresas resistem, mas ainda assim acabam encerrando as portas, mandando centenas de funcionários para o Rua Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também em sintonia connosco em FM, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. E se os ouvintes quiserem participar, podem enviar sempre as suas dúvidas e perguntas para o nosso WhatsApp com o número mais 1-202-251-9466 ou então para os nossos números locais da Voz da América. E aí pode também enviar o seu nome e número de telefone, e depois nós contactamos durante o programa. Os números em Angola são 932-348-698 ou 993-255-911. A Embaixada dos Estados Unidos em Luanda entregou ao governo de Angola hoje 586.170 doses da vacina Pfizer, isto através da iniciativa COVAX, como parte da campanha do governo Biden-Harris para combater a pandemia da Covid-19. A entrega feita pela embaixadora Nina Maria Fitte é parte da doação de 25 milhões de doses de vacina à África e, segundo nota da embaixada, é parte do cumprimento da promessa dos Estados Unidos de 80 milhões de doses doadas a nível mundial. A entrega das vacinas a nível do continente está a ser coordenada com a União Africana e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças em África. Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano, o Afrobasket, que arrancou hoje em Kigali, no Ruanda. No jogo de abertura, os atuais campeões da Tunísia cilindraram, massacraram, deram cabazada à Guiné-Conakry, 82-46. Foi um jogo do Grupo B, onde lá estão também a República Centro-Africana e o Egito. No Grupo A estão lá Angola e Cabo Verde, que se defrontam hoje. E o historial dos jogos entre estas duas nações não é nada bom para Cabo Verde. Já se defrontaram 3 vezes e tudo resultou em cabazadas de Angola. A primeira vez que se defrontaram numa fase final de um campeonato africano das nações foi em 2007, quando Angola acolheu a prova e em que deu uma surra das maiores de sempre, 144. Depois, as duas nações voltaram a medir forças nas meias finais dessa competição. Os angolanos voltaram a dar surra, sova, aos cabo-verdianos, 93-60. 6 anos depois, Angola e Cabo Verde voltam a cruzar-se no Campeonato Africano das Nações, desta vez em Abidjan, na Costa do Marfim. Angola deu mais uma cabazada, 75-40. Mas hoje pode ser diferente. Na seleção de Cabo Verde está lá Edi Tavares, poste 2,21 metros de altura, joga atualmente no Real Madrid de Espanha, é uma das principais referências daquela equipa. Vamos a ver. No futebol, hoje temos jogos da segunda mão dos play-offs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga também do Dinheiro, onde está a massa. Benfica de Portugal está no campo do PSV da Holanda, venceu a primeira mão por 2-1. A salientar que a partir desta época os golos fora já não valem a dobrar em caso de empate. O que é que isso significa, pois? Significa que o PSV tem que ganhar por 2 golos de diferença se quiser passar. 1-0 não chega para eliminar, mas dá para ir ao prolongamento. Em Espanha, entretanto, o Barcelona a apertar o cinto. Depois de Gerard Piqué, foi a vez do veterano Jordi Alba acordar numa redução do seu salário. Notícias dizem que essa redução é de cerca de 25%. Outra parte do salário só a pagar mais tarde. Fontes ligadas ao agente dos jogadores disseram apenas que a redução é o que chamaram de substancial. Alba estava a ganhar cerca de 15 milhões de euros anualmente antes dos impostos. Agora Barcelona quer ainda negociar a redução de salários de Sérgio Busquets e Sérgio Roberto. O teto salarial do Barça foi o ano passado de 347 milhões de euros e este ano está estimado em 200 milhões. Não é muito? Barcelona vai ter que começar a fazer mais uso de jogadores vindos da sua escola, porque com este teto salarial, obviamente, não pode competir. As tropas do Ruanda, que estão a combater no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, são acompanhadas de jornalistas e funcionários de informação que têm sido, quase que na totalidade, a fonte de informação sobre o que se passa nessa província. Foi, por exemplo, do Ruanda que veio a informação da retomada da cidade de Mocimbo da Praia. Mais recentemente, foi num jornal ruandês, que tem jornalistas no local, que foi noticiada a tomada de uma base dos rebeldes numa zona de florestas naquela província. Os jornalistas moçambicanos dizem que as autoridades do seu país precisam de rever a sua política, até agora baseada numa tentativa de impedir informação sobre o que se está a passar. O Ramos Miguel falou com o analista Fernando Lima.
Há uma máquina de comunicação muito enferrujada do lado moçambicano e que agora se reflete numa situação em que têm que ser confrontados com outra máquina comunicacional que funciona completamente em parâmetros diferentes. Portanto, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa têm que fazer rapidamente uma reflexão sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, sobre como querem que os moçambicanos e a comunidade internacional vejam o que está a acontecer em Cabo Delgado, senão teremos apenas uma narrativa unilateral da parte do Ruanda com Moçambique a reboque da comunicação ruandesa.
E há um segundo aspecto que não pode ser menos prezado.
A iniciativa militar, independentemente do esforço que as forças de defesa e segurança de Moçambique estão a fazer, elas têm a primazia no teatro operacional. Logo, elas também estão em posse de informações, de detalhes, que a parte moçambicana nem sempre possui. Ora, este braço mais forte no teatro operacional também faz com que o Ruanda esteja em melhores condições para dar esta informação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter mais pormenores sobre esta questão do Ruanda em Cabo Delgado. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, eu, João Santa Rita, despeço-me para já, com os votos de continuação de uma boa noite. Continuo com a Voz da América, continuo agora com o Amâncio Miguel.
Washington DC, esta a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje nas notícias, dirigentes do G7 discutem o prolongamento da missão de evacuação no Afeganistão. Diretor da CIA está em Cabul para discutir a questão com dirigentes talibã. Tomou posse novo presidente da Zâmbia, prometendo respeitar os direitos humanos, e morreu na prisão o antigo presidente do Chad, Hissène Habré. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Dirigentes dos países democráticos do chamado G7 estão reunidos hoje virtualmente para discutir a situação no Afeganistão, onde milhares de pessoas continuam desesperadamente a tentar entrar no aeroporto de Cabul para sair do país. Os dirigentes do G7 deverão discutir a possibilidade de se prolongar para além de 31 de agosto a presença militar em Cabul para se continuar a retirada dos refugiados. Os talibã disseram ontem não aceitar essa prorrogação e avisaram de consequências. O diretor dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, William Burns, deslocou-se a Cabul para se reunir com o líder político dos talibã, Abdul Ghani Baradar. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que o governo americano está em contacto diário com os talibã, através de canais políticos e de segurança, para discutir o que disse ser todos os aspectos do que se passa em Cabul. A agência de notícias Reuters disse que o presidente Biden concordou com uma recomendação do Pentágono para manter a data limite de 31 de agosto para o fim das operações de evacuação. Mas a mesma agência citou uma fonte da administração Biden como tendo dito que os Estados Unidos informaram os talibã que o respeito por essa data depende da cooperação para as evacuações. Biden pediu ao Pentágono que prepare planos de contingência no caso de ser necessário prolongar a operação. Na Zâmbia, Hakainde Hichilema foi empossado hoje presidente do país após uma vitória eleitoral saudada como um triunfo raro sobre o autoritarismo e um marco na democracia no continente. No seu discurso de tomada de posse no Estádio Nacional dos Heróis, em Lusaka, Hichilema prometeu reconstruir a economia em crise, aliviar a pobreza, restaurar o respeito pelos direitos humanos e liberdades erudidas pelo seu antecessor Edgar Lungu. Na sua sexta candidatura à presidência, Hichilema derrotou o presidente cessante, Edgar Lungu, numa vitória impulsionada por dificuldades económicas e restrições das liberdades. No Senegal, faleceu o antigo presidente do Tchad, Hissène Habré, que cumpria prisão perpétua em Dakar por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse o ministro da Justiça do Senegal, Malik Sall. Habré tinha 79 anos de idade e, segundo o consulado tchadiano, morreu de complicações ligadas à Covid-19. Habré, que governou o Tchad de 1982 a 1990, foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade num julgamento em 2016. Ele havia tomado o poder no Tchad em 1982, mas fugiu para o Senegal em 1990, depois de ter sido derrubado. Na Tunísia, o presidente Kais Saied prolongou a suspensão do parlamento até a novo aviso, disse a presidência numa declaração. Isto um mês depois da suspensão inicial, numa decisão que os opositores classificam como um golpe de Estado. O presidente prolongou também uma ordem de levantamento da imunidade para os legisladores do país. Nos próximos dias, o presidente da Tunísia deverá fazer um discurso ao povo tunisino. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, preso em julho passado por desrespeito ao tribunal, depois de se recusar a prestar declarações sobre acusações de corrupção, pediu hoje ajuda para pagar as despesas com a justiça. Caros povos da África do Sul e do mundo, por favor, deem uma mão, diz a Fundação Jacob Zuma numa mensagem divulgada nas redes sociais, em que ao lado tem uma foto em que indica que está humildemente a pedir donativos para ajudar a colmatar os custos judiciais do patrono da organização.
O Washington DC, emissão vespertina, 24 de agosto de 2021. Em Moçambique, entra para o segundo dia o julgamento do caso das dívidas ocultas.
Tínhamos o fenômeno do terrorismo como uma das incumbências. Tínhamos o fenômeno da pirataria, tínhamos o fenômeno da imigração ilegal.
A reportagem de William Mopota destacar nos próximos minutos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, foi recebido nesta terça-feira, dia 24, pelo seu homólogo do Brasil, Jair Bolsonaro, que o chamou de irmão. A gente torce e, mais do que isso, vamos colaborar para que ele tenha também, com a participação do Brasil, soluções para o seu país. Afirmação de Jair Bolsonaro em declarações a jornalistas após o encontro com Umaro Sissoko Embaló em Brasília, capital do Brasil. Ainda segundo o presidente do Brasil, os dois líderes abordaram a cooperação em setores como agricultura, saúde e defesa, sem dar mais detalhes. Bolsonaro destacou que a Guiné-Bissau é a porta de entrada para a África Ocidental e importante no contexto da defesa do Atlântico Sul. Por seu lado, Umaro Sissoko Embaló endossou que a Guiné-Bissau pode ser a porta de entrada para os negócios do Brasil em África. Ele reiterou que os dois países podem cooperar nos setores de economia, saúde e agricultura. Ao dirigir-se a Bolsonaro como amigo, o presidente guinense convidou-o a visitar o seu país ainda este ano, tendo o chefe de Estado brasileiro assumido o compromisso de ir a Bissau. Embaló foi recebido pela Guarda Nacional e pelo presidente Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto, enquanto usava máscara, mas o anfitrião não. Também estão programadas visitas do Umaro Sissoko Embaló a São Paulo e Rio de Janeiro, antes do regresso a Bissau, isto a 31 de agosto. Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O antigo diretor de Estudos e Projetos do Serviço de Investigação e Segurança de Estado, SISI, em Moçambique, Cipriano Mutota, diz que o projeto da proteção marítima da Zona Económica Especial, que deu origem ao calote das dívidas ocultas, estava avaliado em 360 milhões de dólares e não tem conhecimento sobre as razões que levaram o custo final a atingir os 2 mil milhões de dólares. O julgamento das dívidas ocultas entrou hoje para o seu segundo dia.
Cipriano Cisínio Mutota.
Vestido atrás das típicas de reclusos, Cipriano Mutota, antigo diretor de Estudos e Projetos do Serviço de Investigação e Segurança do Estado, SISI, abriu o livro sobre a gênese do calote das dívidas ocultas. Segundo disse, tudo começou com um estudo que revelou o que eram então as potenciais ameaças ao país.
Exemplo. Tínhamos o fenômeno do terrorismo como uma das incumbências. Tínhamos o fenômeno da pirataria. Tínhamos o fenômeno da imigração ilegal.
Identificadas as ameaças, recebeu da sua chefia na secreta a missão de definir as estratégias para debelar o problema. Coincidência ou não, a Prime Invest, através do seu estratega, o franco-libanês Jean Boutan, já estava em manobras para vender um projeto de segurança costeira num pacote que se encaixa na solução dos problemas definidos pelos estudos nacionais. Começa então a aliança entre o agente da secreta e o seu grupo de lobistas. Desenhou-se um estudo de viabilidade e os custos financeiros que apontaram para valores 6 vezes inferiores ao que acabou sendo o pacote imputado ao Estado.
O projeto era completo. Assim, 360, pelo menos até 302, nós fazíamos o nosso projeto sem problema.
Durante 8 horas ininterruptas da audição, Cipriano Mutot desenrolou um esquema desenhado para dilapidar e falou da sua parte na propina. A promessa de Jean Bustani era de 2 milhões de dólares, mas acabou recebendo apenas 7 caminhões de cavalo e 980 mil dólares em valores.
Em os valores esses parcelados,
sim,
apresentei a PGR o extrato da conta. Exatamente. Onde estão refletidos.
Exatamente, isso mesmo.
Cipriano Mutota diz que o projeto de proteção marítima da Zona Econômica Exclusiva era do conhecimento do então presidente da República, Armando Guebuza, com quem se reuniu por 2 vezes, e do atual chefe de Estado, Felipe Nhoussi, que na qualidade de Ministro da Defesa Nacional, chefiava o Comando Operativo Conjunto, órgão que envolvia, para além do setor da defesa, o SISI e o Ministério do Interior, que faria a coordenação. Segundo contou, o projeto teve momentos de indefinição no processo da aprovação pelas autoridades moçambicanas, e foi daí que entraram em cena os lobistas do esquema, nomeadamente Teófilo Nhangumel e Bruno Tendane, que chegaram a Dambe Guebuza, filho do então chefe de Estado, para influenciar o pai a agilizar as decisões. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Continuamos a falar de Moçambique. Os ministérios moçambicanos do Interior e da Defesa Nacional devem fazer rapidamente uma reflexão sobre como é que o país e a comunidade internacional devem saber o que está a acontecer em Cabo Delgado, para que não sejam apenas os ruandeses a falar sobre o combate ao terrorismo naquela província, defendem analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel.
Neste momento, o que se sabe sobre a situação no Teatro Operacional Norte é através da imprensa ruandesa e muito pouco se ouve do lado de Moçambique. Para o analista Fernando Lima, isto tem explicação.
Há uma máquina de comunicação muito enferrujada do lado moçambicano e que agora se reflete numa situação em que tem que ser confrontados com outra máquina comunicacional que funciona completamente em parâmetros diferentes. Portanto, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa têm que fazer rapidamente uma reflexão sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, sobre como querem que os moçambicanos e a comunidade internacional vejam o que está a acontecer em Cabo Delgado, senão teremos apenas uma narrativa unilateral da parte do Ruanda com Moçambique a reboque da comunicação ruandesa.
E há um segundo aspecto que não pode ser menos prezado.
A iniciativa militar, independentemente do esforço que as forças de defesa e segurança de Moçambique estão a fazer, elas têm a primazia no teatro operacional. Logo, elas também estão em posse de informações, de detalhes, que a parte moçambicana nem sempre possui. Ora, este braço mais forte no teatro operacional também faz com que o Ruanda esteja em melhores condições para dar esta informação.
Uma informação, diz Fernando Lima, tem um elemento factual muito importante,
que é o conceito de jornalistas que estão dentro das próprias Forças Armadas ruandesas no teatro operacional de Cabo Delgado, e por isso mesmo isso explica quão prolixos têm sido os órgãos de comunicação, não só do Ruanda, como da África Oriental.
E nós estamos a perder muito com essa falta de comunicação.
É o preço que estamos a pagar pela tentativa de blackout que se tentou impor em relação a Cabo Delgado, inclusivamente tentando intimidar os jornalistas e os órgãos de comunicação social que teimavam e teimam em reportar sobre Cabo Delgado.
A falta de comunicação é uma questão muito preocupante em Moçambique. Tendo a haver uma profunda reflexão sobre isto, considera por seu turno o analista Moisés Mabunda, recordando que o recente desentendimento entre Maputo e Pretória sobre a participação do Ruanda no conflito militar em Cabo Delgado se deveu à falta de informação.
Creio que aqui é uma questão de falta de comunicação. Comunicação precisa e aberta.
Realizou que por falta de informação do lado de Moçambique fica-se com a impressão de que os ruandeses estão sozinhos na linha da frente. Mas o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, afirma que os moçambicanos também estão na linha da frente.
As forças do Ruanda, assim como as forças nossas, já entraram várias vezes em combate e achamos que o trabalho que fizeram foi muito bom.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Dilema em Cabo Verde. Estudantes universitários estudam sem a certeza de encontrar emprego. Eugênio Teixeira reporta.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas relativo a 2020 apontam para uma taxa de desemprego jovem em torno dos 32,5%. Uma parte significativa deste quadro é constituído por jovens com formação superior, conjuntura considerada dramática para muitos que sacrificaram os poucos recursos familiares e que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ana Paula Cardoso desabafa que é frustrante concluir uma licenciatura e passar meses ou anos no desemprego.
Tenho procurado emprego, mas ainda nada. Já participei também em vários concursos e é frustrante terminar a universidade e estar desempregado. Penso que o governo deve apostar na diversificação das atividades econômicas, investir também em empreendedorismo jovem para poder dar emprego aos jovens.
Os jovens que também estão prestes a sair da universidade começam a perder o sono. É o caso de Jair Furtado, que vai entrar no último ano de licenciatura em Jornalismo e Comunicação Empresarial na Universidade de Santiago.
A minha preocupação é terminar o curso e não conseguir o emprego na área que eu escolhi. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos jovens cabo-verdianos. Mas isso deve ser também porque o mercado é pequeno e está saturado. Falo principalmente na área de jornalismo. Nesse ponto, acho que nós devemos ser criativos e criar alternativas.
A Universidade de Zambiagé foi a primeira a se instalar em Cabo Verde em 2001. O reitor, Vladimir Zmarniak, constata que a UNPG tem dado contributo assinalável para o desenvolvimento económico das ilhas, formando milhares de quadros cabo-verdianos. Contudo, verifica que as universidades podiam e deviam dar muito mais para responder às demandas do mercado laboral.
Por exemplo, em Cabo Verde temos a falta dos médicos e as universidades ainda não conseguiram suprir esta dificuldade. Por outro lado, há também áreas, por exemplo, relacionadas com o mar, onde as universidades cabo-verdianas ainda não deram a devida resposta. O que está a acontecer é que muitas vezes a inovação limita-se ao discurso. Todos gostam muito de falar sobre a inovação, sobre criatividade, etc., mas em prática nem sempre acontece.
Por sua vez, a Universidade de Cabo Verde, criada em 2006, tem-se preocupado em capacitar quadros com competências para enfrentar os desafios do mercado e do desenvolvimento sustentável. Judite Nascimento afirma que a Universidade Pública tem preparado os seus estudantes para serem empreendedores.
Para além de capacitar quadros, também prepara e cria oportunidades para que esses quadros se preparem melhor para enfrentarem os desafios do mercado, não só como empregados, mas também como futuros empregadores e tornando-se agentes ativos do sistema de desenvolvimento do país. E desta forma as universidades acabam por se tornar cada vez mais relevantes e a Universidade de Cabo Verde tem feito esse papel e acredito que com muito sucesso.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Especialistas angolanos questionam a anunciada aplicação de 40 milhões de euros na reabilitação de edifícios junto à entrada do Zango, em Luanda. Manuel José tem a reportagem.
Cada edifício possui 15 andares e 112 apartamentos. E o Estado vai desembolsar para sua recuperação o valor estimado em euros de 40 milhões, aproximadamente 50 milhões de dólares. O consultor econômico Galvão Branco. Isto era uma boa medida, tendo em conta o déficit de habitação que o país vive.
As pessoas que são desalojadas decorrentes de calamidades naturais. Ter, portanto, um local disponível que possa abrigar com alguma dignidade essas famílias que são desalojadas por várias razões.
Já o engenheiro António Venâncio diz que tecnicamente é possível qualquer tipo de reparação, só que do ponto de vista do custo por apartamento, diz não ser viável.
E uma reparação de 21 edifícios levar 40 milhões, essa reparação, do ponto de vista econômica, é inviável. Pode até constituir um crime. Se fizer aqui uma inspeção profunda, vai chegar à conclusão que há aqui esbanjamento de fundos públicos que poderiam ser perfeitamente aproveitados.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, olhando para os números avançados, concluiu serem empolados.
400 mil dólares é uma vivenda de luxo. Está tudo empolado.
O engenheiro António Venâncio diz que com estes dados, a venda dos edifícios sairia mais barato ao Estado.
É preferível vender e dar outra utilização, porque um edifício de 15 andares hoje não custa menos de 15 milhões. E depois já tem arranjos exteriores.
Os edifícios recuperados pelo Estado depois de se concluir que tinham sido feitos com fundos do Estado estão desocupados há muitos anos. E por isto vão sendo vandalizados, uma prática que na ótica do consultor econômico Galvão Branco tem razões económicas.
Se tivermos num contexto cada vez mais agravado, desigualdades dos déficits sociais, convidam, são apelativos a que essa questão aumente. Há uma tendência bastante grande de utilização de uma série de bens de habitação também.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Hoje é terça-feira, destaque para a página reservada à política aqui nos Estados Unidos, mas também à política que tem a ver com os Estados Unidos. E desta feita, o João Santa Rita aborda esta questão de Estados Unidos e Afeganistão.
Com a retirada caótica do Afeganistão a ser transmitida através dos Estados Unidos pelas redes de televisão, estão a aumentar as críticas ao modo como a administração do presidente Joe Biden levou a cabo a sua decisão. Essas críticas incluem agora congressistas e apoiantes do partido, aumentando os receios que o que se está a passar no Afeganistão seja mais um passo para a derrota eleitoral nas próximas eleições legislativas do próximo ano. No Congresso, começam a surgir indicações de que poderão haver audiências sobre a responsabilidade do caos e começa também a surgir o inevitável apontar de dedos acusadores e, com eles, pedidos de demissão. Helen Cooper é correspondente em Washington do diário New York Times.
There's so many different layers of sort of finger pointing that you see starting to go on.
Há muitos níveis de dedos acusadores que se vê a começarem a surgir, mas uma coisa que toda esta conversa parece não abordar é aquilo que alguns nas forças militares chamam do pecado original desta situação. E isso é a decisão que o presidente americano tomou de retirar 3.500 soldados do Afeganistão, rejeitando os conselhos do seu secretário de Defesa e do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, para deixar cerca de 4.500 soldados lá, para não resultar no caos insano que estamos a presenciar agora.
Rejecting the advice of his defense secretary and his chairman of the Joint Chiefs of Staff to leave 3,000 to 4,500 people there was not going to lead to the insane chaos that we are seeing now.
Depois de se tomar esta decisão, como evitar isto? Se se retira os diplomatas em primeiro lugar, isso provoca a queda do governo. Se se começa a retirar aqueles que participaram ao lado das nossas forças, isso provoca a queda do governo. Tudo por causa da questão de confiança. Os militares dizem que logo que se retira os militares, então está-se acabado.
Once you remove the military, people at the Pentagon will tell you you're done for.
Palavras de Helen Cooper, do New York Times. Na verdade, há que dizer que, ao contrário da percepção de muitas forças americanas no Afeganistão, era há já muito tempo essa força de apenas cerca de 3.500 soldados apoiados pela Força Aérea. E isso pareceu suficiente para garantir a segurança e confiança do governo afegão. Na verdade, há também que dizer que a anterior administração do presidente Trump tinha também concordado em retirar do Afeganistão, embora, claro está, membros desse governo afirmem agora que as negociações com o Talibã tinham tornado claro que qualquer ataque aos centros urbanos seria respondido com máxima força. Gerald Saib é um dos editores do diário Wall Street Journal.
The conversation now is about how this evacuation is happening. I think the more interesting question in the long run may be why.
A conversa agora gira em redor de como é que isto está a acontecer, mas eu penso que a longo prazo a pergunta mais interessante será porquê. Porquê é que dois governos seguidos, a administração Trump e agora a administração Biden, decidiram que não iriam deixar uma força relativamente pequena no terreno, no Afeganistão, como força de estabilização e como tampão contra este tipo de ação dos Talibã, mas decidiram retirar todos quando ainda temos muito mais tropas em lugares como a Coreia do Sul, Japão e Europa Ocidental. Por que retirar todos? Eu penso que isso é a questão a longo prazo. Eram palavras de Gerald Saib, do Wall Street Journal. Pode ser que sim. Mas para já, para o Partido Democrata, contudo, a grande preocupação não é o porquê, mas o como é que isto foi feito, já que as sondagens indicam que se a maior parte dos americanos queriam a retirada do Afeganistão, ao fim de 20 anos de guerra, a maior parte está também contra o modo como isto foi levado a cabo, que resultou no caos e na diminuição do prestígio dos Estados Unidos em redor do mundo e críticas dos seus aliados. Uma pergunta que todos fazem é porquê que o presidente rejeitou a posição de vários dos seus conselheiros sobre a questão. E há quem peça a demissão de, pelo menos, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Este fez notar que a decisão estratégica, a decisão de que é que se vai fazer, é do presidente e que compete a outros apenas acordar nos detalhes e requerer o que é preciso para essa missão.
Mas quando se trata da questão fundamental de se os Estados Unidos devem permanecer numa civil war no Afeganistão.
Mas quando se vai para a questão fundamental sobre se os Estados Unidos devem permanecer numa guerra civil no Afeganistão com homens e mulheres americanos a combaterem e a morrer durante uma terceira década, isso é uma decisão do presidente. não é uma decisão de ninguém no Pentágono ou no Departamento de Estado ou dos serviços de inteligência. Não é, portanto, também uma decisão dele, Jake Sullivan, que parece assim querer evitar qualquer culpabilidade na tragédia. O receio dos democratas é que estejam a caminho de perder a confiança dos eleitores independentes. O antigo governador democrata do estado do Oklahoma, David Walters, agora membro do Comitê Nacional do Partido Democrata, disse ao New York Times que o que se passa no Afeganistão foi um erro estúpido que ninguém era forçado a cometer. Não há desculpas, disse ele. Isto foi moral e politicamente um desastre. E foi apenas uma decisão política. E é precisamente por isso que começam agora a surgir pedidos de demissão e divisões dentro do Partido Democrata, preocupado com as próximas eleições legislativas.
O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, instou os países a atrasar a administração de doses de reforço em pelo menos 2 meses para permitir que as nações com baixas doses de vacina recebam mais. Estamos a falar da Covid-19. Ana Guedes.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse a repórteres durante visita à capital da Hungria, Budapeste, que a prioridade deveria ser dada ao aumento das taxas de vacinação em países onde uma pequena percentagem da população foi inoculada.
The vaccine donation or vaccine sharing.
Quanto à doação ou partilha da vacina, estou desapontado, porque até agora 4,8 bilhões de doses foram entregues globalmente, 75% em 10 países. 10. E se fosse olhar a África, a cobertura da vacina é inferior a 2%. Você acha que isso é aceitável? Chamamos isso de injustiça da vacina e nacionalismo da vacina, e isso não é bom. E pedimos àqueles que controlam as capacidades de produção, que são principalmente os países do G20, uma liderança coletiva.
Tedros também lançou dúvidas sobre a eficácia das doses de reforço. A Hungria tornou-se o primeiro país da União Europeia a oferecer doses de reforço e junta-se a um número crescente de nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, que começaram a administrar. Enquanto isso, noutras notícias relacionadas com a vacina, mais localidades e organizações nos Estados Unidos disseram que exigirão prova de vacinação após o anúncio de que a vacina contra o coronavírus da Pfizer recebeu aprovação final. Também na segunda-feira, o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, recebeu a primeira dose da polémica vacina contra o coronavírus produzida na ilha.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o Afrobasket, que arrancou hoje em Kigali, no Ruanda. No jogo de abertura, os atuais campeões da Tunísia cilindraram, massacraram, deram cabazada à Guiné-Conakry, 82-46. Foi um jogo do grupo B, onde lá estão também a República Centro-Africana e o Egito. No grupo A estão lá Angola e Cabo Verde, que se defrontam hoje, e o historial dos jogos entre estas duas nações não é nada bom para Cabo Verde. Já se defrontaram 3 vezes e tudo resultou em cabazadas de Angola. A primeira vez que se defrontaram numa fase final de um campeonato africano das nações foi em 2007, quando Angola acolheu a prova e em que deu uma surra das maiores de sempre, 144. Depois, as duas nações voltaram a medir forças nas meias finais dessa competição. Os angolanos voltaram a dar surra, sova, aos cabo-verdianos, 93-60. 6 anos depois, Angola e Cabo Verde voltam a cruzar-se no Campeonato Africano das Nações, desta vez em Abidjan, na Costa do Marfim. Angola deu mais uma cabazada, 75-40. Mas hoje pode ser diferente. Na seleção de Cabo Verde está lá Edi Tavares, poste 2,21 metros de altura. Joga atualmente no Real Madrid de Espanha. É uma das principais referências daquela equipa. Vamos a ver. No futebol, hoje temos jogos da segunda mão dos playoffs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A Liga dos Grandes, a Liga também do Dinheiro, onde está a massa. Benfica de Portugal está no campo do PSV da Holanda. Venceu a primeira mão por 2-1. A salientar que a partir desta época os golos fora já não valem a dobrar em caso de empate. O que é que isso significa, pois? Significa que o PSV tem que ganhar por 2 golos de diferença se quiser passar. 1-0 não chega para eliminar, mas dá para ir ao prolongamento.
Hoje nas notícias em destaque, dirigentes do G7 discutem o prolongamento da missão de evacuação do Afeganistão e o diretor da CIA está em Cabul para discutir a questão com dirigentes talibã. Tomou posse o novo presidente da Zâmbia, prometendo respeitar os direitos humanos, e morreu na prisão o antigo presidente do Chad, Hissène Habré. Produção, Mariano Bartolomeu. Apresentação, Amés Miguel. Até amanhã. De seguida, o Álvaro Ruggiero Andrade, a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 24 de agosto, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. Anote aí, mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial, dirigentes do G7 discutem prolongar missão de evacuação no Afeganistão, onde se encontra o diretor da CIA para negociações com dirigentes do Talibã. Tomou posse o novo presidente da Zâmbia com promessa de respeitar os direitos humanos. Morreu na prisão o antigo presidente do Chad, Hissène Habré. Voz da América, terça-feira, é dia de saúde e política na América. Mais à frente, iremos falar sobre o impacto da saída do Afeganistão no Partido Democrata e na presidência de Joe Biden. Isso mais à frente. Por agora, vamos até Maputo. O antigo diretor de Estudos e Projetos do Serviço de Investigação e Segurança do Estado, o SISE, Cipriano Mutota, disse que o projeto da proteção marítima da Zona Económica Especial, que deu origem ao calote das chamadas dívidas ocultas, estava avaliado em 360 milhões de dólares e que não tem conhecimento das razões que levaram o custo final a atingir os 2 mil milhões de dólares. Mutota foi o primeiro dos 19 arguídos no julgamento das dívidas ocultas que começou ontem em Maputo a ser ouvido e disse que o antigo presidente Armando Guebuza e o atual chefe de Estado Filipe Nyusi conheciam o processo. Willy Mapote está a acompanhar o julgamento do ano em Moçambique desde Maputo.
Cipriano Cizinho Mutota.
Vestido atrás das típicas de reclusos, Cipriano Mutota, antigo diretor de estudos e projetos do Serviço de Investigação e Segurança do Estado, SISE, abriu o livro sobre a gênese do calote das dívidas ocultas. Segundo disse, tudo começou com um estudo que revelou o que eram então as potenciais ameaças ao país.
Exemplo, tínhamos o fenômeno do terrorismo como uma das incumbências. Tínhamos o fenômeno da pirataria, tínhamos o fenômeno da imigração ilegal.
Identificadas as ameaças, recebeu da sua chefia na secreta a missão de definir as estratégias para debelar o problema. Coincidência ou não, a Prime Invest, através do seu estratega, o franco-libanês Jean Bustan, já estava em manobras para vender um projeto de segurança costeira num pacote que se encaixa na solução dos problemas definidos pelos estudos nacionais. Começa então a aliança entre o agente da secreta e o seu grupo de lobistas. Desenhou-se um estudo de viabilidade e os custos financeiros que apontaram para valores 6 vezes inferiores ao que acabou sendo o pacote imputado ao Estado.
O projeto era completo. Assim, 360, pelo menos até 302, nós fazíamos o nosso projeto sem problemas.
Durante 8 horas ininterruptas da audição, Cipriano Mutota desenrolou um esquema desenhado para dilapidar e falou da sua parte na propina. A promessa de Jean Bostani era de 2 milhões de dólares, mas acabou recebendo apenas 7 caminhões de cavalo e 980 mil dólares em valores.
E os valores esses parcelados,
sim,
apresentei à PGR o extrato da conta.
Exatamente.
Onde estão refletidos.
Exatamente, é isso mesmo.
Cipriano Motota diz que o projeto de proteção marítima da Zona Econômica Exclusiva era do conhecimento do então presidente da República, Armando Guebuza, com quem se reuniu por duas vezes, e do atual chefe de Estado, Filipe Nhusi, que na qualidade de ministro da Defesa Nacional, chefiava o Comando Operativo Conjunto, órgão que envolvia, para além do setor da defesa, o SIS e o Ministério do Interior, que faria a coordenação. Segundo contou, o projeto teve momentos de indefinição no processo da aprovação pelas autoridades moçambicanas e foi daí que entraram em cena os lobistas do esquema, nomeadamente Teófilo Nhangumel e Bruno Tendani, que chegaram a Dambe Guebuza, filho do então chefe de Estado, para influenciar o pai a agilizar as decisões. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Outro assunto que marca a atualidade em Moçambique é o combate contra os insurgentes em Cabo Delgado. Os Ministérios do Interior e da Defesa Nacional devem fazer rapidamente uma reflexão sobre como é que Moçambique e a comunidade internacional devem saber o que está a acontecer em Cabo Delgado. É que até agora, apenas porta-vozes do Exército do Ruanda falam sobre o combate ao terrorismo naquela província. Ramos Miguel falou com analistas em Maputo.
Neste momento, o que se sabe sobre a situação no Teatro Operacional Norte é através da imprensa ruandesa e muito pouco se ouve do lado de Moçambique. Para o analista Fernando Lima, isto tem explicação.
Há uma máquina de comunicação muito enferrujada do lado moçambicano e que agora se reflete numa situação em que tem que ser confrontados com outra máquina comunicacional que funciona completamente em parâmetros diferentes. Portanto, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa têm que fazer rapidamente uma reflexão sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, sobre como querem que os moçambicanos e a comunidade internacional vejam o que está a acontecer em Cabo Delgado, senão teremos apenas uma narrativa unilateral da parte do Ruanda com Moçambique a reboque da comunicação ruandesa.
E há um segundo aspecto que não pode ser menosprezado.
A iniciativa militar, independentemente do esforço que as forças de defesa e segurança de Moçambique estão a fazer, elas têm a primazia no teatro operacional. Logo, elas também estão em posse de informações, de detalhes, que a parte moçambicana nem sempre possui. Ora, este braço mais forte no teatro operacional também faz com que o Ruanda esteja em melhores condições para dar esta informação.
Uma informação, diz Fernando Lima, tem um elemento factual muito importante,
que é o conceito de jornalistas que estão dentro das próprias Forças Armadas ruandesas no teatro operacional de Cabo Delgado e, por isso mesmo, isso explica quão prolixos têm sido os órgãos de comunicação, não só do Ruanda, como da África Oriental.
E nós estamos a perder muito com essa falta de comunicação.
É o preço que estamos a pagar pela tentativa de blackout que se tentou impor em relação a Cabo Delgado, inclusivamente tentando intimidar os jornalistas e os órgãos de comunicação social que teimavam e teimam em reportar sobre Cabo Delgado.
A falta de comunicação é uma questão muito preocupante em Moçambique. Tem de haver uma profunda reflexão sobre isto. Considera, por seu turno, o analista Moisés Mabunda, recordando que o recente desentendimento entre Maputo e Pretória sobre a participação do Ruanda no conflito militar em Cabo Delgado se deveu à falta de informação.
Creio que aqui é uma questão de falta de comunicação. Comunicação precisa e aberta.
Realçou que, por falta de informação do lado de Moçambique, fica-se com a impressão de que os ruandeses estão sozinhos na linha da frente. Mas o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, afirma que os moçambicanos também estão na linha da frente.
As forças do Ruanda, assim como as forças nossas, já entraram várias vezes em combate e achamos que o trabalho que fizeram foi muito bom.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para Brasília. O presidente da Guiné-Bissau, Melo Sissoko Embalo, foi recebido hoje pelo seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, que o chamou de irmão. No final do encontro, a dois, no Palácio Presidencial, em declarações aos jornalistas, Bolsonaro disse, e cito, "Torcemos e mais do que isso, vamos colaborar para que ele tenha também, com a participação do Brasil, soluções para o seu país." Ainda segundo o presidente brasileiro, os dois líderes abordaram a cooperação em setores como agricultura, saúde e defesa, sem dar mais detalhes. Bolsonaro destacou que a Guiné-Bissau é a porta de entrada para a África Ocidental e o importante no contexto da defesa do Atlântico Sul. Por seu lado, o Moro Sissoko embalou e endossou que a Guiné-Bissau pode ser, sim, a porta de entrada para negócios do Brasil na África e reiterou que os dois países podem cooperar nos setores da economia, saúde e agricultura. Ao dirigir-se a Bolsonaro como amigo, o presidente guineense convidou-o a visitar Bissau ainda neste ano, tendo o chefe de Estado brasileiro assumido o compromisso de ir ao país. Embalou foi recebido pela Guarda Nacional e pelo presidente Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto, enquanto usava máscara, mas Bolsonaro não. Depois do encontro, o presidente guineense foi homenageado com um almoço no Palácio de Itamaraty, sede da diplomacia brasileira. Nesta tarde, o presidente guineense vai visitar o Congresso Nacional e deve reunir-se com líderes do Senado e da Câmara dos Representantes. Amanhã terá um novo encontro com Bolsonaro, desta vez para participar nas comemorações do Dia do Soldado. Também estão programadas visitas a São Paulo e Rio de Janeiro antes do regresso do presidente guineense ao país a 31 de agosto. E agora retomamos a nossa série sobre os estudantes universitários, o mercado do trabalho e o futuro. Em Cabo Verde, estudantes universitários afirmam que estão a concluir o curso superior sem a certeza de encontrar emprego. Reconhecem que o mercado está saturado, as universidades mostram-se inquietas com a elevada taxa de diplomados desempregados, mas asseguram que têm tentado preparar os formandos para serem empreendedores e que os planos curriculares são revistos regularmente, adequando-os às exigências do mercado laboral. Eugênio Teixeira tem uma reportagem sobre este tema.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas relativo a 2020 apontam para uma taxa de desemprego jovem em torno dos 32,5%. Uma parte significativa deste quadro é constituído por jovens com formação superior, conjuntura considerada dramática para muitos que sacrificaram os poucos recursos familiares e que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Os jovens que também estão prestes a sair da universidade começam a perder o sono. É o caso de Jair Furtado, que vai entrar no último ano de licenciatura em Jornalismo e Comunicação Empresarial.
A minha preocupação é terminar o curso e não conseguir o emprego na área que eu escolhi. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos jovens cabo-verdianos. Mas isso deve ser também porque o mercado é pequeno ou por estar saturado. Falo principalmente na área de jornalismo. Nesse ponto, acho que nós devemos ser criativos e criar alternativas.
A Universidade Jean Piaget foi a primeira a se instalar em Cabo Verde em 2001. O reitor, Vladimir Zmarniak, constata que a UNPG tem dado contributo assinalável para o desenvolvimento económico das ilhas, formando milhares de quadros cabo-verdianos. Contudo, verifica que as universidades podiam e deviam dar muito mais para responder às demandas do mercado laboral.
Por exemplo, em Cabo Verde temos a falta dos médicos e as universidades ainda não conseguiram suprir esta dificuldade. Por outro lado, há também áreas, por exemplo, relacionadas com o mar, onde as universidades cabo-verdianas ainda não deram a devida resposta.
Por sua vez, a Universidade de Cabo Verde, criada em 2006, tem se preocupado em capacitar quadros com competências para enfrentar os desafios do mercado e do desenvolvimento sustentável. Judite Nascimento afirma que a Universidade Pública tem preparado os seus estudantes para serem empreendedores. Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 24 de agosto. E como acontece sempre, cada terça-feira, o João Santa Rita assina Política na América. Hoje, ele analisa o impacto da saída do Afeganistão no Partido Democrata e na presidência de Joe Biden.
A retirada caótica do Afeganistão a ser transmitida através dos Estados Unidos pelas redes de televisão estão a aumentar as críticas ao modo como a administração do presidente Joe Biden levou a cabo a sua decisão. Essas críticas incluem agora congressistas e apoiantes do partido, aumentando os receios que o que se está a passar no Afeganistão seja mais um passo para a derrota eleitoral nas próximas eleições legislativas do próximo ano. No Congresso, começam a surgir indicações de que poderão haver audiências sobre a responsabilidade do caos e começa também a surgir o inevitável apontar de dedos acusadores e, com eles, pedidos de demissão. Helen Cooper é correspondente em Washington do diário New York Times.
There's so many different layers of sort of finger pointing that you see starting to go on.
Há muitos níveis de dedos acusadores que se vê começarem a surgir, mas uma coisa que toda esta conversa parece não abordar é aquilo que alguns nas forças militares chamam do pecado original desta situação. E isso é a decisão que o presidente americano tomou de retirar 3.500 soldados do Afeganistão, rejeitando os conselhos do seu secretário de Defesa e do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, para deixar cerca de 4.500 soldados lá, para não resultar no caos insano que estamos a presenciar agora.
Rejecting the advice of his defense secretary and his chairman of the Joint Chiefs of Staff to leave 3,000 to 4,500 people there was not going to lead to the insane chaos that we are seeing now.
Depois de se tomar esta decisão, como evitar isto? Se retira os diplomatas em primeiro lugar, isso provoca a queda do governo. Se começa a retirar aqueles que participaram ao lado das nossas forças, isso provoca a queda do governo. Tudo por causa da questão de confiança. Os militares dizem que logo que se retira os militares, então está-se acabado.
Once you remove the military, people at the Pentagon will tell you you're done for.
Palavras de Helen Cooper, do New York Times. Na verdade, há que dizer que, ao contrário da percepção de muitas forças americanas no Afeganistão, era já há muito tempo essa força de apenas cerca de 3.500 soldados apoiados pela Força Aérea. E isso pareceu suficiente para garantir a segurança e confiança do governo afegão. Na verdade, há também que dizer que a anterior administração do presidente Trump tinha também concordado em retirar do Afeganistão, embora, claro está, membros desse governo afirmem agora que as negociações com o Talibã tinham tornado claro que qualquer ataque aos centros urbanos seria respondido com máxima força. Gerald Said é um dos editores do diário Wall Street Journal.
The conversation now is about how this evacuation is happening. I think the more interesting question in the long run may be why.
A conversa agora gira em redor de como é que isto está a acontecer. Mas eu penso que a longo prazo a pergunta mais interessante será porquê? Porquê é que dois governos seguidos, a administração Trump e agora a administração Biden, decidiram que não iriam deixar uma força relativamente pequena no terreno, no Afeganistão, como força de estabilização e como tampão contra este tipo de ação dos Talibã? Mas decidiram retirar todos quando ainda temos muito mais tropas em lugares como a Coreia do Sul, Japão e Europa Ocidental. Por que retirar todos? Eu penso que isso é a questão a longo prazo.
We still have lots of troops in places like South Korea and Japan and Western Europe. Why take everybody out? I think that's going to be the longer term question.
Eram palavras de Gerald Sabe, do Wall Street Journal. Pode ser que sim, mas para já, para o Partido Democrata, contudo, a grande preocupação não é o porquê, mas o como é que isto foi feito, já que as sondagens indicam que se a maior parte dos americanos queriam a retirada do Afeganistão, ao fim de 20 anos de guerra, a maior parte está também contra o modo como isto foi levado a cabo, que resultou no caos e na diminuição do prestígio dos Estados Unidos ao redor do mundo e críticas dos seus aliados. Uma pergunta que todos fazem é porquê que o presidente rejeitou a posição de vários dos seus conselheiros sobre a questão. E há quem peça a admissão de, pelo menos, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Este fez notar que a decisão estratégica, a decisão de que é que se vai fazer, é do presidente e que compete a outros apenas acordar nos detalhes e requerer o que é preciso para essa missão.
But when it comes to the fundamental question of whether the United States should remain in a civil war in Afghanistan with
Mas quando se vai para a questão fundamental sobre se os Estados Unidos devem permanecer numa guerra civil no Afeganistão com homens e mulheres americanos a combaterem e a morrer durante uma terceira década, isso é uma decisão do presidente. Não é uma decisão de ninguém no Pentágono ou no Departamento de Estado ou dos serviços de inteligência. Não é, portanto, também uma decisão dele, Jake Sullivan, que parece assim querer evitar qualquer culpabilidade na tragédia. O receio dos democratas é que estejam a caminho de perder a confiança dos eleitores independentes. O antigo governador democrata do estado do Oklahoma, David Walters, agora membro do Comitê Nacional do Partido Democrata, disse ao New York Times que o que se passa no Afeganistão foi um erro estúpido que ninguém era forçado a cometer. Não há desculpas, disse ele. Isto foi moral e politicamente um desastre. E foi apenas uma decisão política. E é precisamente por isso que começam agora a surgir pedidos de demissão e divisões dentro do Partido Democrata, preocupado com as próximas eleições legislativas.
Da política para a saúde, Angola recebeu hoje mais de 500 mil de doses da vacina contra a Covid-19 dos Estados Unidos. O tema é desenvolvido pela Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar nesta emissão vespertina de saúde relativamente à Covid. Isto porque o chefe da Organização Mundial de Saúde instou os países a atrasarem a administração das chamadas doses de reforço em pelo menos 2 meses para permitir que as nações com baixas doses da vacina possam receber mais. Mas, antes disso, vamos falar aqui que Angola recebeu esta terça-feira mais de 500 mil de doses de vacina contra a Covid-19 doadas pelos Estados Unidos. A Embaixada Americana em Luanda entregou ao governo de Angola, nesta terça-feira, 586.170 doses da vacina Pfizer através da iniciativa COVAX, como parte da campanha do governo Biden-Harris para combater a pandemia da Covid-19. Entrega feita pela embaixadora americana em Angola, Nina Maria Fitt, é parte da doação de 25 milhões de doses da vacina à África e, segundo nota da embaixada, é parte do cumprimento da promessa dos Estados Unidos de doar 80 milhões de doses a nível mundial. A entrega das vacinas a nível do continente africano foi coordenada com a União Africana e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, o CDC África. Enquanto o maior doador bilateral de assistência médica a Angola, os Estados Unidos têm uma longa relação com o setor de saúde angolano para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde, refere a representante Washington Luanda na nota, que também lembra que desde o início da pandemia os Estados Unidos forneceram mais de 8 milhões de dólares à Angola para abrandar a propagação do vírus através de uma melhor vigilância da doença, formação de qualidade aos trabalhadores de linha da frente, reforço das operações laboratoriais e outras. Angola registou até agora mais de 46 mil casos positivos de Covid-19, dos quais 1.163 terminaram em mortes. O diretor-geral da OMS, o Tedros Gavarezo, disse a repórteres durante visita à capital da Hungria, Budapeste, que a prioridade deveria ser dada ao aumento das taxas de vacinação em países onde uma pequena percentagem da população foi inoculada.
The vaccine donation or vaccine sharing.
Quanto à doação ou partilha da vacina, estou desapontado, porque até agora 4,8 bilhões de doses foram entregues globalmente, 75% em 10 países. 10. E se fosse olhar a África, a cobertura da vacina é inferior a 2%. Você acha que isso é aceitável? Chamamos isso de injustiça da vacina e nacionalismo da vacina, e isso não é bom. E pedimos àqueles que controlam as capacidades de produção, que são principalmente os países do G20, uma liderança coletiva.
Tedros também lançou dúvidas sobre a eficácia das doses de reforço. A Hungria tornou-se o primeiro país da União Europeia a oferecer doses de reforço e junta-se a um número crescente de nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, que começaram a administrar. Enquanto isso, noutras notícias relacionadas com a vacina, mais localidades e organizações nos Estados Unidos disseram que exigirão prova de vacinação após o anúncio de que a vacina contra o coronavírus da Pfizer recebeu aprovação final. Também na segunda-feira, o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, recebeu a primeira dose da polémica vacina contra o coronavírus produzida na ilha. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final destes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão de vespertina em português. Convosco teve Ana Guedes, que despede, desejando a todos uma boa semana de saúde.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Dirigentes dos países democráticos do chamado G7 estão reunidos hoje virtualmente para discutir a situação no Afeganistão, onde milhares de pessoas continuam desesperadamente a tentar entrar no aeroporto de Cabul para sair do país. Os dirigentes do G7 deverão discutir a possibilidade de se prolongar para além de 31 de agosto a presença militar em Cabul para se continuar a retirada dos refugiados. Na Zâmbia, Hakainde Hichilema foi empossado hoje presidente do país após uma vitória eleitoral saudada como um triunfo raro sobre o autoritarismo e um marco na democracia no continente. No Senegal, faleceu o antigo presidente do Tchad, Hissène Habré, que cumpria prisão perpétua em Dakar por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse o ministro da Justiça do Senegal, Malik Sall. Habré tinha 79 anos de idade e, segundo o consulado tchadiano, morreu de complicações ligadas à Covid-19.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e vários países ao redor do mundo acusaram a República Popular da China de dirigir e participar de atividades maléficas no ciberespaço, incluindo ataques de ransomware, bem como roubo de propriedade intelectual e informações que beneficiaram diretamente as empresas chinesas. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o facto de a China ter fomentado uma empresa de inteligência que inclui piratas informáticos contratados que também conduzem operações cibernéticas não sancionadas em todo o mundo, inclusive para o seu próprio lucro pessoal. O padrão de comportamento irresponsável da China no ciberespaço é inconsistente com o seu objetivo declarado ser vista como líder responsável no mundo. Como exemplo de propriedade intelectual e roubo de informações, um grande júri federal em San Diego, no estado da Califórnia, indiciou 4 cidadãos e residentes da República Popular da China em maio, a quem acusou de conduzir uma campanha para hackear sistemas do computador de dezenas de empresas, universidades e entidades governamentais nos Estados Unidos e noutros países entre 2011 e 2018. A acusação, que não foi ainda selada judicialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a 16 de julho, afirma que os ataques foram amplamente centralizados na recolha de informações que beneficiariam empresas e setores comerciais chineses. De particular interesse para a conspiração eram as informações que permitiriam contornar os processos de pesquisa e desenvolvimento demorados e com uso intensivo de recursos. Di Zhaojiang, Shen Qingming e Zhu Yumin eram oficiais do Departamento de Segurança do Estado de Hainan, um braço provincial do Ministério da Segurança que coordena, facilita e administra piratas informáticos e linguistas em empresas de fachada para realizar pirataria em benefício da China. Wu Shurong foi um hacker do computador que criou programas maliciosos e invadiu sistemas do computador operados por governos, empresas e universidades estrangeiras e ainda supervisionou outros piratas em Hainan, Shandong. A campanha de pirataria cibernética teve alvos nos Estados Unidos, Áustria, Camboja, Canadá, Alemanha, Indonésia, Malásia, Noruega, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça e Reino Unido. Esses ataques cibernéticos mal intencionados ocorreram apesar da existência de um acordo de 2015 entre os Estados Unidos e a República Popular da China que coíbe o roubo relacionado no ciberespaço. Essas acusações criminais, mais uma vez, destacam que a China continua a usar ataques cibernéticos para roubar o que outros países fazem, em flagrante desrespeito pelos seus compromissos bilaterais e multilaterais, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa O'Monaco. Conforme evidenciado pela acusação de 3 oficiais MSS e um dos seus hackers contratados, os Estados Unidos vão impor consequências aos piratas informáticos da China pelo seu comportamento irresponsável no ciberespaço, anunciou o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão desta terça-feira da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América em voaportugues.com na internet.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.